Que a paz do Senhor seja com todos. Vamos abrir a nossa Bíblia aí, Miqueias, capítulo 4. Miqueias, capítulo 4, versículo 1. Mas dos últimos dias, achou aí todo mundo? Miqueias 4, 1. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se elevará sobre os outeiros e concorrerão a ele os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e nós andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém, e julgará entre muitos povos e castigará poderosas nações até muito longe, e converterão as suas espadas em enxadas e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira, debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos exércitos o disse. Porque todos os povos andarão, cada um em nome do seu Deus, mas nós andaremos no nome do Senhor, nosso Deus, eternamente e para sempre. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei a que cocheava e recolherei a que eu tinha expulsado e a que eu tinha maltratado. Amém. Existe uma profecia a respeito da igreja. Uma profecia não é só Miqueias aqui que fala sobre essa a glória da igreja, a glória da igreja. Só que às vezes a gente, se nós não entendermos bem as profecias, a gente às vezes faz uma tendência nossa é fazer certa confusão. A gente pensa assim, e nos últimos dias a casa de Deus seria maior do que as outras. O reino de Deus exaltaria sobre os outros reinos. Então a gente imagina uma coisa grande. Imagina-se uma coisa suntuosa, uma coisa, né, que viesse chamar a atenção. Mas os últimos dias, aqui fala, nos últimos dias. Os últimos dias já começou ali no tempo de Jesus. Os últimos dias é o quinto, o sexto e o sétimo dia, né? O quinto, o sexto e o sétimo dia são os últimos dias. Os primeiros dias da semana. Os primeiros dias é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto é o do meio e os últimos dias é o quinto, o sexto e o sétimo. Então, quando fala os últimos dias aqui, já está incluído, então, a partir de Jesus. Essa profecia, ela está cumprindo desde os dias em que Jesus nasceu, já começou, então, cumprir essa profecia. A casa de Deus, o monte do Senhor, a casa de Deus, começou com ele, com Jesus. O povo de Deus, esse reino, e reino de Deus, o reino de Deus, se exaltaria sobre os outros reinos. né? E muitos viriam à casa de Deus. Mas isso aí também fala aqui que cada um andaria no nome do seu Deus. Mas nós andaríamos em nome do nosso Deus. Então todas essas coisas, elas estão se cumprindo. No dia de Jesus, eu estava dizendo aqui no começo o seguinte, que às vezes a gente imagina exaltar sobre os demais montes, imagina uma coisa suntuosa, uma coisa grande, mas lá, quando, naquela profecia de Lucas, vamos ver se a gente acha aqui, peraí. Lucas capítulo 1. Disse-lhe, versículo 30. Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Lucas 1, 30. E eis que, em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande. Amém? Então, já se imaginava uma pessoa poderosa, à frente de todo mundo, tá? Mas a grandeza de Deus não é aquela grandeza que a gente vê, não. As coisas de Deus não são iguais às coisas que nós vemos. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Jesus não foi essa pessoa. Então, nós poderíamos dizer, então, isso não cumpriu na vida dele. Mas, na realidade, cumpriu. Por que cumpriu? Porque as coisas que Jesus fez foram tão grandes que até hoje é objeto de discussão na ciência, em todos os lugares, os filósofos, etc. Tudo que Jesus fez até hoje é objeto de discussão. Jesus foi grande. Grande, mas grande mesmo. Só que a grandeza de Deus é diferente da nossa. E o Senhor Deus lhe dará o outro trono. Dará o trono de Davi, seu pai, o reino. E reinará eternamente na casa de Deus. E o seu reino não terá fim. Então ele começou a reinar ali, e o reino dele não teria fim. Então, ele reina hoje. O reino dele começou ali. Mas, eu volto a dizer, se nós não tivermos cuidado, a gente vai errar do mesmo jeito que os fariseus erraram. Os escribas fariseus, porque eles esperavam uma coisa e estava acontecendo outra. Às vezes, a gente aqui, ó, entre nós mesmo aqui, às vezes nós queremos ver com os nossos olhos alguma coisa diferente e não vamos ver. Nós vamos ver com outros olhos. Nós vamos ver as coisas de Deus no meio da gente. A gente vai ver o reino de Deus no nosso meio. Nós vamos ver. Quem tiver olhos, verão, né? O quem tiver, verá. Mas não vai ser visto como muitos querem ver. É isso que é perigoso. Muitos, às vezes, querem ver uma coisa como eles quiseram ver naqueles dias, e depois não aceitou Jesus como rei. Assim, não aceitou, recusou o reinado de Cristo. Nós também podemos... isso, por quê? Porque essa profecia, ela está se cumprindo nos nossos dias também. O reino veio, passou por nós, reinou, e você não viu, e você não observou. Ele é grande, nasceu grande, continua grande, e vai ser grande para sempre. E o seu reino não terá fim. E respondendo então, o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo. As coisas de Deus são feitas. Maria não precisou de mostrar para ninguém, não precisou de acontecer nada. De repente, Maria estava grávida. De repente, Jesus nasceu, ninguém nem viu, nem sabia. Porque naquela hora ali, o Espírito de Deus descerá sobre ti. Talvez a gente ficou esperando que hora que vai ser isso, que jeito que vai ser isso, etc. Jesus veio, nasceu, cresceu e ninguém viu. Tanto é que, quando Jesus nasce e os magos, né, vieram procurar onde é que estava, aí que assustou, Herodes assustou, falou: como é que é? Nasceu? Nasceu o quê? Nasceu o rei? Onde é que está esse menino? Como é que é, né? Maria ficou grávida 9 meses. Ficou por lá. Se nós não tivermos cuidado, o reino de Deus vem, passa por nós, termina os nossos dias aqui na terra, e você não viu. Termina o tempo, o seu tempo na terra, que é o tempo que nós temos para encontrarmos com Deus, buscar a Deus. E aí nós vamos ficar procurando onde é que está o reino de Deus, onde é, como é que fica, e etc. Ficar esperando, a casa de Deus se exaltaria sobre as outras, o povo de Deus seria assim e tal, etc. E nós ficamos procurando esse povo com os olhos da cara, né? Os olhos naturais, e passa e você não viu Deus no nosso meio, você não viu Deus fazer, você não viu Deus acontecer, o reino de Deus acontecer no meio. Amém? Concorda com isso ou não? Lá em Lucas capítulo 11. Então é preciso ter muito cuidado. A gente precisa ter muito cuidado assim para poder... para que isso não ocorra, não aconteça conosco. Estava ele, versículo 14. Lucas 11, versículo 14. Então tem aquela passagem, né, que diz assim: Senhor, que hora que nós demos um copo d'água para o Senhor? Que hora que nós demos um prato? Comida, Senhor, que hora que nós fizemos isso? Nós não vimos quando foi que foi feito. Enquanto isso, outros dirão: Senhor, eu não estava no meio, Senhor, eu não fiz isso, Senhor, eu não fiz aquilo, etc. E ele vai dizer: não te conheço. Então, é muito perigoso, é sério a coisa. O reino de Deus passa de repente por nós e a gente não vê. Algumas pessoas estão sendo reinadas por Deus, outras não. Algumas pessoas estão sendo reinadas, porque o reino de Deus, ele não acabou. Desde aquele dia, Jesus começou a reinar e vai reinar até o fim. Algumas pessoas serão reinadas por Deus, né? E outras não. É o joio e o trigo, né? É a bênção e a maldição, é... Então, o cuidado que a gente precisa ter é esse, de: será que eu estou sendo reinado, dirigido por Deus? Será que eu achei, que eu encontrei o reino de Deus? Se não, buscar, continuar buscando, continuar querendo, desejando, né? Nós vimos também lá em Miqueias, quando a gente estava lendo, que ele ia ter, nos últimos dias, nesse período, acontecer de haver realmente uma glória na igreja. Haveria uma glória na igreja, no povo de Deus, a igreja gloriosa. Chegaria um momento em que ela realmente iria ser essa glória. de tal maneira que pudesse trocar a espada pela foice, né? Trocar a ferramenta de guerra pela enxada, ou seja, trocar aquela ferramenta de guerra pelo amor, pelo companheirismo, pela amizade. E isso acontece espiritualmente, já está acontecendo. Já vai acontecendo. Já começou lá e vem acontecendo até hoje. Então, cabe a você perceber isso, ouvir o que Deus está falando e perceber, será que eu já troquei a minha arma de guerra? Será que eu já deixei a minha, né, a minha coisa de machucar, de ofender, por aquilo que não ofende, aquilo que é bom, que ajuda? Será que eu já fiz isso? Não é? Ou nós vamos esperar que seja realmente enxada, ou que seja realmente foice? Ali é uma figura, é uma parábola, é uma parábola. Quem sabe você ainda está com a sua arma de guerra, machucando, ferindo, e não tem misericórdia, não tem compaixão, e continua, então, fora dos propósitos de Deus, fora dos propósitos de Deus. Lucas 11, 14 diz assim: estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo, e aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Multidão ficou maravilhada de ver ele expulsar um demônio, curar uma pessoa que era muda, né? Aquela pessoa que era muda, ela estava pedindo, ela era muda, ela não, né? Ela não, nem sabia o que ela, nem imaginava que pudesse. Será que ela tinha mérito, será que ela tinha mais direito do que a gente de receber uma cura? Eu acho que não. Eu acho que Deus fez aquilo para mostrar para quem estava, para aquela multidão, para mostrar para a multidão, olha, eu, quando eu quero, eu faço. Quando eu quero, eu faço. Como foi esse mudo, poderia ser o outro. Mas nem todos os mudos tiveram os seus demônios expulsos. Nem todos os mudos tiveram. Mas aquele mudo, amém? Então, às vezes eu vejo uma pessoa receber uma bênção do meu lado e acho que eu também tenho que receber. Não, a pessoa recebeu uma bênção, graças a Deus, que aquela bênção serviu para mim acreditar, serviu para nós acreditarmos. Aquele mudo estava recebendo uma cura e uma multidão estava ali assistindo. Então, agora todo mundo queria ser abençoado, ou seja, todo mundo queria a mesma coisa. É. Então, tudo isso, gente, acontece com a finalidade de nos converter, mudar a nossa natureza maligna, egoísta, etc. Acho que tem que ser para um, tem que ser para todos. Tem que fazer para um, tem que fazer para todos. É. Cura um, quem curar todos. Não é assim, não. Expulsa o demônio de um, tem que expulsar de todos. Não. Expulsa de um. Os outros se viram com seus demônios. Amém? Luta contra os seus demônios, resiste o diabo e ele fugirá de vós. Né? Graças a Deus, porque às vezes expulsa o demônio, a situação da gente fica pior. Porque o demônio sai e depois volta. Né? Às vezes o demônio sai e volta. Mas ele expulsava para mostrar, eu posso curar, eu posso expulsar o demônio, eu posso fazer isso, eu posso fazer o rio correr para cima, eu posso fazer o que eu quiser. Eu sou o que eu estou mostrando para vocês que eu sou. Agora eu preciso entender esse Deus meu, eu preciso compreender esse Deus meu. Eu preciso conhecer esse Deus meu. E é isso que é buscar a Deus. Conhecer, para mim não pecar, para mim não cometer injustiça contra ele. Vocês concordam? Todo mundo tem que receber a mesma coisa que eu recebo? Não. Graças a Deus que o fulano recebeu. Graças a Deus que o outro ganhou. Que o outro foi curado. Que o outro recebeu a bênção. O outro teve um sonho maravilhoso. O outro não teve. E estava então ele expulsando um demônio. E esse demônio era mudo. E aconteceu que saindo o demônio, o mudo falou. Maravilhou-se a multidão. Mas essa multidão não estava com Jesus quando ele foi para a cruz. Essa multidão aqui não estava com Jesus quando ele foi para a cruz. Adiantou ver? Adiantou essa multidão? Valeu para essa multidão? Valeu para condenar. Valeu para condenar. Às vezes não é bom nem a gente ver. Amém? Mais embaixo aqui, vocês vão ver. Ele diz, é bem-aventurado aquele que viu, ouviu e creu. Agora, infeliz, o contrário. Infeliz aquele que viu e não creu. Então, antes não tivesse visto. Esse é o risco que corre. Antes nós não tivéssemos visto Deus fazer as coisas no nosso meio, antes nós não tivéssemos participado das coisas que Deus já fez entre nós, etc., que viu, e não creu. A condenação para esse é maior do que do outro que não viu. Pode até alegar, se eu tivesse visto, eu teria crido. Se eu tivesse visto, eu teria crido. Mas eu não vi. Então, bem-aventurado aquele que viu e creu. Amaldiçoado, infeliz, que o contrário de bem-aventurado é exatamente. Olha, você viu, passou o seu tempo e você não creu. Então, a igreja grande, a igreja que se exalçaria sobre as outras, ela está no meio. Está entre aqueles que creem, está entre aqueles que estão realmente entendendo, aqueles que estão vendo e crendo. E ela vai passar assim como passou Jesus, passou Pedro, passou, né, Tiago, passaram outros. E nós estamos aqui, passando o nosso tempo, a nossa era, o nosso tempo. Deus parou de fazer alguma coisa? Deus parou de... A igreja deixou de existir? Deixou? Não deixou. Ela está no meio de nós. O reino de Deus, ele está no meio de nós. O trigo, você pode ter certeza, mas também está o reino de Satanás. Também está o joio. Reino, o inimigo, o reino inimigo está também no mesmo lugar que nós estamos, que é o mundo, que esse tempo, essa carne. Nós estamos nesse mundo, o reino inimigo e o reino de Deus. Amém, gente? Mas alguns deles diziam, ele expulsa o demônio por Beelzebu, príncipe dos demônios. E outros tentando pediam-lhe um sinal do céu. A mesma coisa. Nós estamos aqui querendo saber o que é de Deus, o que é do diabo. O que é de Deus, o que é do diabo. Lá naqueles dias estava lá. Ele expulsa o demônio. Mas como que ele expulsa o demônio? Tal. Esse negócio é de Deus, não é de Deus? A mesma dificuldade que eles tinham lá. Tem hoje. Nós continuamos pedindo sinal do céu. Nós continuamos com a mesma dificuldade para crer. E aqueles que creem, têm também a sua virtude, claro, dentre. Nós não podemos julgar, né? Não podemos ver fulano crer, Bertano não crer. Mas você em particular, você tem a sua virtude, você sabe, não, eu sei, como foi falado esse dia, quarta-feira, se não me engano, né? Eu sei em quem eu tenho crido. Isso é o fundamento importante demais para a igreja. Ter consciência. Não, eu não quero saber se os outros estão entendendo o que eu estou entendendo. Eu sei em quem eu tenho crido. Graças a Deus, né? Eu encontrei aquilo que eu buscava, eu achei aquilo que eu procurava. Eu sei em quem eu tenho crido. Amém, gente? Então, o que eu quero deixar bem claro é isso. É que a igreja gloriosa está no meio da outra. Os montes, todos os montes. Aqui fala que ela exaltaria sobre os montes. Então os montes estão aí. E a gente também. Você crê, graças a Deus. Ótimo, bom demais. Amém? Agora se você vai sentar à direita ou à esquerda, no reino de Deus, cabe a Deus depois julgar isso, se você vai ou não. Mas graças a Deus que você tem essa fé. Graças a Deus que você quer realmente participar. Não, eu quero fazer parte do reino de Deus, eu quero fazer parte da igreja. A sua oração vai ser muito importante. Os olhos de Deus estarão sobre você. Os olhos de Deus estarão sobre todos os habitantes da terra. Aquele que anda com Deus, aquele que anda no caminho, esse me servirá. Né? O Salmos 101 ou 100? 100 ou 101? O Salmo 100 ou 101 diz, os olhos de Deus estarão sobre os fiéis da terra. Aquele que anda no caminho. Aquele que desvia, ele fala, eu vou buscar. Eu vou buscar aquele que saiu. Tentar buscar, né? Aquele que coxeava, coxear. Sabe o que coxear? Você está marchando aqui, ó. Você está marchando nessa direção. Então eu, de repente, uma pessoa começa a bater a coxa na minha. O que significa isso? Ela começou a pender para cá e começou a bater a coxa na minha. A tendência é que eu, para fugir da coxa dele, o que eu faço? Eu saio também. E vem a coxa dele. E eu chego para cá. E vem a, dá um pouquinho, eu estou fora do caminho e ele também. Amém? Então, quando alguém bater a coxa em você, você fala, sai de mim, Satanás. Amém? Ó, vai bater a coxa lá na sua mãe. Amém? Em mim, não. Porque não está escrito, aquele que coxeava, batia a coxa um no outro. Porque os soldados marcham na direção certinha, para a direção certinha. Agora, se alguém ali sentindo mal, alguma coisa, começa e bater a coxa na sua, a tendência não é você também se afastar dele? Cuidado com aquele que coxeia, né? Que fica empurrando você para fora do caminho. Salmo 101:6. Os olhos de Deus estão sobre. Mas eu quero que você observe isso. Deus reina hoje? o reino de Deus está. E o outro? Pronto. Graças a Deus que você está entendendo. Agora, quem de nós aqui tem coragem de separar o joio do trigo? Quem de nós aqui tem coragem de dizer, esse aqui é o reino de Deus, esse aqui não é? Né? Nenhum de nós tem coragem, nem pode. Nós estamos falando aqui a respeito desse que cocheia, mas na realidade, quando ele começar a bater a coxa em você, ajuda ele, né? Vê, faz um esforço, anda mais rápido que ele, para poder a coxa sua não pegar na dele, ou então deixa ele passar na frente. Faz alguma coisa para que ele não jogue você fora do caminho, mas também que você não permita que ele saia do caminho. Meu filho, não é por aí, ó. Você está batendo a coxa em mim, né? Ó, a direção é aquela, o rumo é aquele, não toca para cá, não. Esse dia Deus tem falado muito conosco isso. Isso prejudica quem está querendo... permanecer, existe um inimigo querendo jogar aquele para o outro para fora. Então, no Salmo 101, versículo 6, aí fala que os olhos de Deus estão sobre os fiéis da terra.
Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo o que anda em caminho reto. Não. Esse me servirá.
Isso. Repete.
Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo o que anda em caminho reto, esse me servirá.
Amém. Amém? Então, Deus está querendo, Deus quer fortalecer o seu reino, Deus quer melhorar o seu reino, fazer com que o seu reino seja como aquela, Deus falou, né, que o reino de Deus seria assim como a semente da mostarda. Quer dizer, aos olhos do mundo, o reino de Deus praticamente não existe. Mas esse reino vem crescendo, ele vem se tornando, né? Você pode ter certeza que esse reino de Deus, o dia que esse reino se manifestar, ele vai ser maior do que tudo que você pode imaginar. Porque os outros acabam, vai ficar só ele. Vai ficar só ele. Amém? O reino de Deus, ele é grande demais. Só que às vezes a gente não vê. Não tem um lugar que não fala que ele não seria visível? Aos olhos, nossos olhos não vão ser. Um dia, o reino do mundo passa, então, para Deus, e Deus vai mostrar para nós que o reino dele foi sempre, sempre muito grande, sempre muito forte e sempre muito poderoso. Ninguém passa na frente de Deus, não. Ninguém pode resistir a Deus. Também foi falado aí outro dia sobre isso. E também eu lembro de uma palavra que Paulo fala assim: dura coisa é recalcitrar contra o aguilhão. Ou seja, dura coisa é querer peitar Deus. Amém? Tem que ser do jeito que Deus quer, não do jeito que nós queremos. Dura coisa é peitar contra Deus. Então vamos procurar entender Deus melhor. Procurar ser reinado, ser dirigido por Deus. Aqui ainda, mas conhecendo ele, os seus pensamentos, versículo 17. Mas conhecendo ele, os seus pensamentos, disse ele, todo reino dividido contra si será assolado. Então eu pergunto, o reino de Deus é dividido? Não é. O reino de Deus não é dividido. Uma pessoa, para poder fazer parte do reino de Deus, ele tem que concordar com Deus. O reino de Deus não é dividido. Se existe divisão, existe fora do reino de Deus. Pode dar, graças a Deus, Senhor, amém, amém, porque eu tenho, isso para mim é segurança, é um motivo de segurança. Se alguém ainda não faz parte do reino de Deus, é porque não entendeu direito ainda. Então espera que uma hora ele entenda. Mas não faz parte, porque o reino de Deus não tem como ele ser dividido. Interessante é o seguinte, é que o reino de Satanás também não. Então ou a gente faz parte de um, ou a gente faz parte de outro. Ninguém no reino de Satanás é dividido. E ninguém no reino de Deus também é dividido. Amém? Presta atenção. Nisso é importante para você. Que aqui diz assim, e se também Satanás está dividido, como se subsistirá o seu reino? Então Satanás não está também dividido. Se alguém está do lado de cá, é porque está de acordo com ele. E se alguém está do lado de cá, é porque está de acordo com Deus. Nenhum dos dois reinos é dividido. Jesus quis mostrar exatamente isso, falar, né? Não tem divisão não, ou está lá ou está cá. Ou faz parte da luz ou faz parte das trevas. Amém? O que, que Deus estaria falando conosco nessa manhã? O que, que Deus estaria falando com a gente? E reforçando tudo aquilo que já vem sendo dito esses dias tudo aí. Ó, busca Deus. O tempo está acabando. Os dias estão chegando no seu final. Busca Deus, o reino de Deus, né? Pergunta para Deus reinar. Pergunta para Deus, Senhor, realmente, será que eu tenho deixado o Senhor reinar, dirigir a minha vida, guiar os meus passos? Será que quem manda em mim é o Senhor? Amém, gente? Eu não quero que outro reine. Eu quero que o Senhor reine. Tenha liberdade. Eu me ofereço como sacrifício vivo no altar do Senhor. Conscientemente. Cada um faz essa oração. Vai embora quietinho. Aí você vai ver o resultado. Vai embora quietinho para sua casa. Sem briga, sem confusão, não adianta nada nós ficarmos brigando aqui, não adianta nós ficarmos discutindo, porque nós não vamos mudar nada. Nós não vamos mudar nada. Tudo que está escrito, já está escrito, tudo que vai ser, será. Não é, gente? A gente não vai mudar. Se nós ficarmos cocheando, prejudicados somos nós. E que cada um, então, entenda isso. E tenha muita misericórdia uns dos outros. Senhor, tenha misericórdia de nós, ajuda, tal, etc. E que a gente seja um reino. O dia que você, a gente permitir que realmente Deus reina sobre a gente, as coisas vão ser bem mais facilitadas para nós. Bem mais facilitadas. Nós vamos ter muita compreensão, muita misericórdia uns dos outros. E as coisas vão ser facilitadas, a gente vai andar. Como tem sido, graças a Deus. Como tem sido. Eu acho que, graças a Deus, pelo que Deus fala no nosso meio, pelo que Deus nos orienta, porque, graças a Deus, pelo reino, né? Pela igreja, pelo povo, que a gente é. Que existem outros povos. E que todos os povos sejam reinados por Deus. Não é essa a vontade de Deus? Onde existir dois ou três, quatro, cinco, uma casa. Que a casa não seja dividida. Né? Em lugar nenhum, não haja inimizade, não haja contenda. É isso que Deus quer. E Deus será convosco. E Deus será com você. Né? Então, isso que é que buscar o reino de Deus. As escrituras, a gente lê, fica feliz, satisfeito, porque você vê cumprir na sua vida. Você fica feliz, satisfeito, meu Deus, que coisa boa. A gente vê as coisas cumprindo nos nossos dias, acontecendo nos nossos dias. Do mesmo jeito que aconteceu lá atrás. Amém? Reina sobre mim, Senhor. Está ali naqueles dias, Jesus Cristo começou, como que ele conseguiu? Se ofereceu a Deus. Como sacrifício, ele ofereceu a Deus. Eu sei que o Senhor não quer isso, o Senhor não quer aquilo, o que, que o Senhor quer? O Senhor quer eu, né? Então, eis-me aqui, faz em mim a tua vontade. O Senhor não quer, não é eu? Deus quer você. Amém? Reina sobre mim. Pronto, aqui, ó. Já pensou se nós aqui, quanto nós temos aqui? Deve ter mais de 50, né? Se nós, hoje aqui, todos nós, oferecêssemos a Deus realmente, quiséssemos, olha como o reino de Deus seria forte se nós aqui conseguíssemos nos oferecer a Deus. Se você, então, faz, o Senhor quer, não é nós? Então, reina. Assim como o Senhor se ofereceu e começou o reino de Deus por causa disso. Começou o reino de Deus porque Jesus entendeu. Né? Que Deus queria ele, queria uma pessoa, queria uma... E Deus continua querendo, é nós, ou não é? E por que que ele não pode ter a gente? Ele quer nós, e por que que não pode? Você fala, mas Senhor, o Senhor pode. O Senhor pode, por que que o Senhor não tem a gente? Por que, Priscila? Né? Tá bem aqui, quer ver? Onde é que está aqui o mais valente? Quando o valente, versículo 21, quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Vamos pensar nisso? Quando o valente, versículo 21, quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Quem quer trocar em miúdo para nós isso aqui? Tem um versículo que diz assim, com tudo que você tem, serve a Deus. Com tudo que você tem, serve a Deus. Então, por exemplo, você tem saúde, você tem inteligência, você tem disposição, você tem bens, você tem família, você tem esse tudo que você tem, com tudo que você tem, serve a Deus. Mas se você tiver sendo guardado pelo valente, com tudo que você tem, também será guardado pelo inimigo. Presta atenção no versículo 21. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Se o valente me guardar, eu não posso servir a Deus com as coisas que eu tenho. Se o valente me guardar, eu vou perder o meu tempo. O tempo é meu. Mas eu vou perder o meu tempo, porque o valente não deixa. Eu não posso servir a Deus com o meu tempo. Porque o meu tempo parece que é meu, mas não é meu. É de quem me reina, é de quem me guarda. Eu penso às vezes que o meu tempo é meu. Mas aí nós falamos, nós, a escravidão. Ou nós estamos escravos de um ou escravos de outro, né? Então, quem me guarda? Aí, Danusa, você tem inteligência, você tem simpatia, você tem entendimento, você tem saúde, etc. E essas coisas que você poderia usar, você não usa, não pode usar. Por quê? Está sob o domínio do valente. Está sob o domínio daquele. Quando o valente armado, quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente, vencendo, tem direito no que você tem, nos despojos. Quando vem o valente, vence. Aí vamos dar um exemplo que é o humilde. O valente que domina, ele domina também. Ele tem o direito nos despojos. Quando um vence o outro, tem direito nas coisas que a gente tem também. Então, às vezes, eu quero servir a Deus com o meu tempo, com a minha inteligência, com a minha sabedoria, com a minha fé, com a minha vontade. É? Tem um versículo interessante que diz assim: quando você entrar, não esqueça do Senhor teu Deus quando você entrar na terra que Deus prometeu. Então a gente, o inimigo, um valente, sai, entra outro valente. Um valente entra, sai o outro. Com tudo que você tem, você não pode servir a Deus, porque mudou de reino, mudou de valente, mudou de dono. Muda o dono, muda também o reino, o governo, e muda também a maneira da gente viver, altera completamente o jeito da gente viver. Porque aquele que nos domina tem direito sobre os nossos despojos. Tem direito sobre aquilo que a gente pertence. Ou não? Amém, gente? O reino de Deus é alcançado com esforço. O reino de Deus é alcançado com muita vontade, com muito esforço. É muito perigoso sair um e entrar o outro. Como eu falei para vocês agora mesmo, tinha uma multidão vendo Jesus expulsar o demônio. Tinha uma multidão ali com ele. Aquela multidão, mais um pouco na frente, deixou de estar com ele e passou a estar com o outro. Deixou de estar com ele, passou a estar com o outro. A coxa de um tira o outro. O marido e a mulher. O amigo e a amiga. O companheiro e a companheira. A coxa de um. Engraçado, a coxa é aquela que está mais perto da gente, né? A coxa de um é aquela que está mais perto da gente. Amém? Deus falou com a gente? Falou? Mesmo? Alô? Não é fácil não, né? Que rabo de foguete que nós fomos entrar, né? Que rabo de foguete. Como, né, Eva e Adão, coitados, nos colocou numa situação dessa. Hoje, a nossa situação realmente é difícil demais. Se for de acordo com o que está escrito, se a nossa situação for de acordo com o que está escrito ali, é difícil demais. Por isso que o caminho é estreito, apertado, por isso que muitos que vão querer entrar. É difícil, não é fácil. Hã? É. Amém? O Milton está falando, muitos são chamados, poucos são escolhidos, etc. Mas eu fico feliz assim, parece que a coisa, quanto mais difícil, mais animado eu fico. Amém? Quanto mais eu vejo, quanto mais eu enxergo, mais feliz eu fico. Bem-aventurados os vossos olhos, os vossos ouvidos. Muitos gostariam de ver o que vocês estão vendo. Muitos profetas lá do tempo de Abraão não vê o que você vê hoje. Não vê. Muitos profetas não viram o que nós estamos vendo hoje. Gostariam de ver o que nós estamos vendo hoje. Hoje a gente já sabe que um monte não é feito de terra. O monte não é de pedra, o monte, né? É a igreja, somos nós. Eles não viram desse jeito. Eles viram o monte de pedra, de barro lá. Né? Subiu no monte. Hoje nós sabemos que não é. Amém? Amém. Vamos animar, né? O pessoal ficou triste. Parece que for triste assim, mano. Amém? Está batendo coxa? Alguém está batendo coxa com você aí ou não? Segura. Quem quer comentar? Nós temos 3 minutos, 2 minutos para poder fazer. Pode falar, filho.
Vou falar só uma coisa que eu achei muito interessante, assim, que o tanto que é difícil é o que você falou, né? Que a gente mudar de valente, né? Você falou, o reino de Deus é alcançado com esforço. E eu estava pensando, né, na minha vida, o tanto que é difícil a gente sair do domínio do diabo, né? Tem que haver um esforço que eu não tenho, né, às vezes. É só isso que eu vou falar mesmo.
Orar.
Eu tava pensando assim, tanto que é difícil.
Orar, vigiar. Se tem uma coisa realmente difícil, é permanecer. Permanecer na árvore, permanecer em Cristo, permanecer. É difícil mesmo, é difícil mesmo. Porque o inimigo tem, o inimigo tem muitas armas poderosas. Armas que ele tem. E que ele, para ele, é muito mais fácil, porque a nossa fé é no que você não vê, né? E o inimigo usa o que vê. Ele não precisa de fé, e no reino de Deus precisa de fé. Fé é naquilo que você não vê, e o inimigo mostra aquilo que você vê. Então é fácil, não é? Aliás, pelo menos é mais difícil viver pela fé. É mais difícil.
Eu achei interessante, porque você falou assim que às vezes você quer usar a sua saúde, sua inteligência, as coisas para Deus, mas você não está sob o reino de Deus, então você tem que fazer um esforço, né?
Não sei se você achou interessante também, que quando você é vencida, também está sob o poder do diabo, o quê?
Tudo o que eu tenho, exatamente. Eu estou pensando.
Amém? Rodrigo.
Amém. Eu concordo.
Aí,
com
se você
tudo.
Tiver uma mulher.
Vai. Amém. Eu concordo com tudo, irmão. E achei muito interessante ontem, hoje foi continuação do que foi falado ontem. Como é, a gente precisa meditar mesmo, né? Porque você falar, eu sei em quem eu tenho crido, sem conhecer o Deus que você serve, você vai ser escravo daquele valente. Não adianta você ter saúde, disposição, você ter a palavra, né? Jesus Cristo um dia falou que os discípulos estavam limpos pela palavra que eles estavam ouvindo. Mas se eles não tivessem o mais valente, eles não iam conseguir fazer nada para Deus. Porque aquele que dominava eles, dominava o tempo, dominava a sabedoria, dominava tudo. E um outro detalhe que eu achei interessante demais também. Quem bate coxa com você é quem está do seu lado. É quem você acha que é parceiro. Porque não anda dois juntos se não tiver acordo. Então, se está batendo coxa, é porque você está... né? Tá perto ali, tá próximo. Então a gente precisa ter cuidado demais. Se ele tá batendo coxa, é porque ele tá na sua cola. Então, anda mais rápido. Você vai forçar ele a andar mais rápido também, se ele quiser bater coxa com você. Interessante demais, a gente precisa meditar nisso. Amém.
Amém. Amém. Ramiro, pega aí,
amém. Amém. Mas eu... que ficou para mim, e todos, eu achei interessante como o senhor está falando tudo isso, mas o mais interessante é que o reino de Deus existe e ele é o maior. Ele é o que está acima de todos os reinos. Parece que não, agora parece que não. Mas quando Jesus veio e foi dito para Maria, ó, ele vai ser grande, ele vai ser o maior, e Jesus, ele fez coisa que mostrou que ele é o maior. Não adianta. E a gente tem que crer assim, o nosso rei, o que nasceu para ser nosso rei, como foi falado outro dia, ele é o maior. O mundo, como o mundo não aceita ele, o mundo tenta menosprezar ele. Mas a gente sabe que ele é o maior, não tem, ele é o mais valente, ele é o nosso Deus. Na cruz o senhor falou assim, ó, nós entramos num rabo de foguete, né? Aí eu, aqui no meu coração, eu falei, vou falar para o Marrocini que... nós estamos na cabine do foguete. Quem está no rabo é o mundo, porque eles vão se danar, eles vão se explodir, você entendeu? Pelo menos a gente sabe para onde a gente está indo. É difícil, mas a gente tem uma direção correta. A direção nossa é correta. É difícil, vai cair, vai machucar, vai, mas como o senhor falou, não é dividido. Quem entrar no reino de Deus, acabou, ele já está no céu. Mas difícil é chegar a entender, a compreender. É lição todo dia, é correção todo dia, é um pouco de ajuda todo dia, e é dia após dia, de fé em fé. Não, 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 não tem essa de alcançar tudo num dia, não, e ser grande num dia. Um dia a gente vai chegar e falar, não, ó, eu tenho o reino de Deus.
Eu já sofri muito com isso, pensar, por exemplo, que às vezes cicatriz com a divisão, né? Fala, não tem divisão. Na verdade, não tem divisão. Não tem divisão, é porque um está de um lado, o outro está do outro. Não é divisão, né? Porque não, um faz parte de um, o outro faz parte de outro. Então não é divisão.
E muitas vezes...
É isso que Deus quis dizer. Que o reino de Satanás não é dividido e o reino de Deus também não é dividido. Quem não é de um é de outro.
Muitas vezes, irmão, igual, por exemplo, se eu vou dar um exemplo, Pedro... Pedro, ele não era dividido com Jesus ali, ele apenas não sabia, ele estava andando atrás de Jesus ali e fazendo muitas das vezes besteira, igual a gente vê que várias vezes ele cometeu besteira, mas ele foi, ele não desistiu não. Jesus chamou ele de, ô, seu raça de víbora, filho de rapaz, de mim, Satanás, ele continuou, certamente, ele não... Então, lá na frente, ele alcançou o reino de Deus. Então, eu acredito assim que aqueles que querem, aqueles que têm fé... há uma grande possibilidade de alcançar o reino de Deus. Não pode desistir, não pode apelar por pouca coisa, não pode... Mas amém.
Amém. Valeu. Carlinho, pega aí, Carlinho.
Amém, irmão. Ontem o senhor falou a questão da parábola, né? Que a gente tinha que entender aquela para entender as outras.
Ontem,
e hoje o senhor falou uma coisa tremenda aí. se a gente não buscar Deus para entender as coisas, nós vamos cair no erro que todo mundo caiu. Aí só falou o versículo lá, né, que ele seria grande. Mas quem olhasse para ele, falava, meu Deus, esse aqui não tem como ele ser grande. Porque ele era o menor em tudo, ele ficava em último lugar em tudo, mas a grandeza dele era outra. Aí o senhor falou lá a questão do povo de Deus, que vai ser um maior monte. A gente não entender também isso, né? Nós vamos ficar assim, buscando uma coisa que não é. Com certeza vai ser um povo diferente. Eu lembrei muito ontem a questão que o senhor falou, que foi pregado lá atrás, que a igreja, uma coisa que me marcou muito, sobre a noiva, que a igreja ia vestir de branco, que ia ter um povo santo, justo. Eu creio que a grandeza da igreja nesses últimos dias, esse monte que vai se exalçar sobre os outros, é uma igreja pura, santa, um povo que não mente, que não paga o mal com o mal. Então isso assim, nossa, eu gostei muito. Ler a parábola com entendimento, procurar saber o que está querendo dizer aquilo ali. E isso é muito ensinado aqui, né? Realmente, se a gente não está entendendo, a gente está faltando buscar um pouco.
Amém. Amém. Então vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus. Continuar. Amém? Continuar. Continuar querendo, continuar ajudando uns aos outros. Continuar na esperança de que realmente o valente que nos domina, que reina sobre nós, seja realmente Deus. Senhor, dirija a sua igreja. Dirija a sua igreja. Dirija o seu povo. Guia. Seja o Senhor o nosso valente. Seja o Senhor aquele que tem poder sobre as nossas coisas, sobre a nossa saúde, poder sobre a nossa inteligência. Seja o Senhor, Jesus, o dono real de tudo que nós somos, de tudo que nós temos, dos nossos dias. Que sejamos nós propriedade de Deus, usados por Deus, o vaso que o Senhor tem toda a liberdade de colocar onde o Senhor desejar e como o Senhor desejar. E cada um pense dessa forma, cada um, Deus, ore ao Senhor dessa forma, para que não haja entre nós nada que venha prejudicar, que venha dificultar aquele que busca o seu reino, aquele que busca estar com o Senhor Jesus. Ajuda-nos, ensina, dirige o nosso coração, ensina o caminho que nós devemos andar, passa, Deus, uma borracha nas nossas trevas, dissipa todo o mal, que haja em nós a luz perfeita, o entendimento com o qual o Senhor Deus venceu. Venceu todo o mal que se opôs, foi fazendo bem, foi amando. Foi agradando sempre a Deus. Fazia tudo o que agradava o Pai. E ensina-nos também. Porque certamente o Senhor reinará também em nossos dias, em nosso meio, em nossa casa, em nossa vida. Seja o Senhor o valente em nossa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Conhecido teu poder, sei preciso de uma coisa receber. Tua graça em meu viver.
Amém. Deus abençoe. Abraço o seu irmão, nós estamos enterrando. Em nome de Jesus. Tenham todos uma boa tarde. E até a tarde.
Tua graça em meu viver.